A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
São 3 horas 31 minutos. Boa tarde para você, ouvinte da AM630, Rádio Paraná Educativa. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos, da Amapar. Hoje nós vamos falar sobre a importância da estimulação precoce de criança com deficiência e o que pode acontecer aos pais que fazem a negligência dessa estimulação. Quem está com a gente ao vivo é a doutora Samanta Tisserante Siqueira dos Santos, advogada e membro da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB Paraná. Muito boa tarde, doutora Samanta, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigada por essa oportunidade, por estar esclarecendo aí diversos pontos que são tão relevantes, né, desse tema.
Exatamente. Nós que agradecemos a sua presença, doutora. Bom, para começar a nossa entrevista nesta tarde, doutora, gostaria que a senhora explicasse para os ouvintes qual é a importância e o objetivo da estimulação precoce em crianças com deficiência.
Bom, a estimulação precoce, ela é essencial para as crianças com deficiência. Já desde o início da ciência da deficiência por parte dos pais, para um bom prognóstico da criança, para o seu bom desenvolvimento. E desde as crianças que possuem deficiências físicas, é necessário fisioterapia, né? Já desde o início, quando são bebês. E as crianças que tenham uma deficiência neurológica é de extrema importância, porque na primeira infância existe a neuroplasticidade cerebral, que nada mais é do que a possibilidade de alteração do cérebro, da modificação do cérebro. Então, até os 6 anos de idade, os benefícios da estimulação precoce são incríveis mesmo. Então, existe um bom prognóstico.
Então, para um desenvolvimento emocional positivo e seguro, é bom que os pais saibam que a estimulação é essencial. A partir de que idade? Já desde bebê, quando aparecem os primeiros sinais?
Exatamente. Quando aparecem os primeiros sinais, tudo depende de qual deficiência, né? Algumas deficiências, você sabe, já na gestação, né? Uhum. Como é o caso da síndrome de Down. Outras, você acaba sabendo por meio de sinais, né, como é o caso do autismo, por exemplo. Mas desde que os pais tomem ciência desse conhecimento da deficiência, é necessário procurar os profissionais competentes, né, neurologistas, né, e começar essa estimulação precoce já desde que saibam mesmo dessa deficiência.
E são muitos, doutora, os desafios diários na estimulação precoce de crianças com algum tipo de deficiência?
Olha, os desafios da criança é que realmente elas, quando começa essa estimulação, ou seja, as terapias, né, fisioterapia, terapia ocupacional, ou atendimento de psicologia, fonoaudiologia, tudo isso é uma carga muito pesada para a criança, né? Elas acabam tendo uma agenda de adultos. Então, elas acabam abrindo um pouco de mão ali do brincar, né? De estarem fazendo outras atividades. Mas, como dito, os frutos que serão colhidos lá na frente, né, é inestimável.
Prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, pode ser aplicada aos pais multa pelo descumprimento, seja doloso ou culposo, se for negado ao filho com deficiência a oportunidade dele ser estimulado por meio de tratamentos oferecidos pelo próprio Estado?
Olha, sim, quando existe essa negligência, existe sim aplicação de multa de 3 a 20 salários mínimos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é verificado por meio do Conselho Tutelar, né, e de denúncia. Mas o que eu verifico é que precisa ser vista a condição familiar também. Muitas mães que recebem esse diagnóstico, elas são abandonadas pelos pais, pelos maridos ou por seus companheiros. Elas vivem, às vezes, em situações precárias. Então, elas recebem esse diagnóstico sem esse apoio devido, até por parte da família. Então, é preciso verificar toda essa situação e esses pais precisam também de acompanhamento.
Essa multa imposta, né? Ela pode ser revista, analisada, sendo levada em consideração a situação econômica da família.
Ou
como da mãe, que a senhora citou aqui,
com certeza.
Muitas vezes não poder deixar de trabalhar para dar atenção somente ao filho com deficiência.
Nós temos esse grande problema, né? Das mães que não conseguem trabalhar por conta de que precisam levar as crianças na terapia. Quando existe uma renda baixa, né, de até um quarto do salário mínimo, ou seja, por cabeça, ou seja, um valor de mais ou menos R$250 por pessoa, a família pode receber um benefício chamado benefício de prestação continuada, que ela pode ir até o INSS e requerer esse benefício, né? Então, isso ajuda a mãe, né, a poder levar a mãe ou o pai, né, que às vezes, muitas vezes até os pais cuidam da criança, ou outras pessoas da família, para poder levar a criança na terapia, né? Então, esse benefício é para as pessoas com deficiência, já desde o diagnóstico, e que ajudam muito as famílias, né? É um benefício de um salário mínimo.
E quando a criança já está em idade escolar, por exemplo, negar matrícula em instituições de ensino regulares para alunos especiais é crime, doutora?
É crime, sim, previsto na Lei Brasileira de Inclusão. Recusar, cobrar valores adicionais, tudo isso é crime previsto com pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa para a instituição. Acontece ainda muita negativa de matrícula. O que é que a gente orienta esses pais? A denunciarem ao Ministério Público. O Ministério Público, ele precisa tomar ciência das escolas que estão negando matrícula, porque existe previsão legal de crime, sim.
E com relação a escolas particulares, elas também não podem cobrar mensalidade maior, justificando isso, né?
Para atender. Não, de forma alguma.
Não pode.
Não pode de forma alguma. Muitas crianças, inclusive, elas precisam de um acompanhamento de uma pessoa para auxiliar nas atividades, ou mesmo para higiene, para locomoção. Então, eles precisam de um tutor, né, que a gente chama, que é uma pessoa que auxilia mesmo. Essa pessoa, esse profissional, ele não pode ser arcado pela família. Às vezes até pode, se a família quiser, mas é obrigação da escola, né? Está previsto na Lei Brasileira de Inclusão que é da escola essa responsabilidade de arcar com os custos desse profissional.
E no caso, os pais que se sentirem lesados devem procurar o Ministério Público.
Com certeza, Patrícia.
Para
denúncia diretamente no Ministério Público.
No caso contrário agora, doutora Samantha, quando há negligência por parte dos pais em dar este atendimento ou a estimulação precoce à criança, como pode ser feita a denúncia, quem pode fazer, que órgãos recorrer?
É o Conselho Tutelar. Normalmente, procurar o Conselho Tutelar ou o próprio Ministério Público, mas acho que o mais recomendável é mesmo o Conselho Tutelar, né? Como eu disse, deve ser verificada essas condições da família. A família precisa ser orientada. O que eu vejo muito é que muitas mães acabam se desestruturando. E quando existe esse tipo de denúncia de negligência, ela precisa estar muito robusta, né? Ou seja, precisa de grandes, de muitos elementos, né, para dar, para que seja dado continuidade, né?
São 3:41. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a doutora Samanta Tisserante Siqueira dos Santos, que é advogada e membro da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB Paraná. E nós estamos falando da importância da estimulação precoce do atendimento à criança com algum tipo de deficiência. Doutora, vamos falar agora especificamente sobre uma das deficiências ou transtorno, se assim podemos chamar, que seria o autismo. O que é o autismo?
Bom, o autismo, ele é um transtorno. Hoje ele é chamado como transtorno do espectro autista, né? Se fala TEA, porque existem vários graus. E compromete normalmente a comunicação, a socialização. A criança tem muitas vezes comportamentos repetitivos. E podem ter diversos graus, o grau leve, o moderado e o severo.
Bom, para os nossos ouvintes entenderem, como os pais podem identificar os primeiros sinais?
Olha, os primeiros sinais do autismo começam em torno de 1 ano até 2 anos. Então, a criança, muitas vezes, ela tem um desenvolvimento normal. O bebê tem um desenvolvimento normal, aparentemente normal, mas já demonstram alguns sinais, né? Normalmente, eles não olham nos olhos, brincam de forma repetitiva com os brinquedos. Às vezes, eles empilham os brinquedos, enfileiram os brinquedos. Eles têm uma agitação constante, desde bebê, muitas vezes, ou até um isolamento, né? Aquele isolamento típico do autismo, né? Mas tem movimentos repetitivos com as mãos. Eles falam palavras soltas sem intenção de comunicação. Ficam irritados com frequência. Muitas das vezes tem crises que são confundidas com birras. Então, é bem característico, assim, às vezes ver uma criança de 2 anos tendo uma birra forte, e às vezes isso é uma crise de uma criança com autismo. Então, é uma característica, assim, bem evidente, assim, às vezes, de autistas, assim, sabe? Outra é que eles andam também, às vezes, na ponta dos pés. Alguns têm incômodo com som. Então, são várias características. É bom frisar que não são... uma criança pode ter 3 características dessas. Ou, às vezes, ter muito mais. Então, varia de criança para criança. Por conta até do grau da criança, né? Então, aqueles que são autistas leves, às vezes, tem poucas características ali com 1 ano e meio, 2 anos, sabe? Vai aparecendo, sabe? Mas é muito bom ficar atento. Porque, como a gente já conversou ali no início, essa identificação e essa estimulação e o diagnóstico precoce, com a estimulação precoce, ela pode melhorar muito, muito mesmo, o desenvolvimento da criança.
E no caso do autismo, é necessário também iniciar a estimulação precoce da criança autista.
Isso, exatamente. Primeiro precisa-se de um diagnóstico, né, ou mesmo uma análise clínica de profissionais, né, seria de psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, né, esses profissionais que são mais habilitados até para diagnosticar, que tenham experiência no assunto, né, não basta ser qualquer psicólogo, precisa ser uma pessoa que tenha experiência. E o diagnóstico vem com um neuropediatra, então ele que precisa diagnosticar, mas como eu disse, precisa ser um neuropediatra que tenha experiência com autismo. Com relação à estimulação precoce, ela é essencial por conta até da neuroplasticidade cerebral, né, que é essa possibilidade de modificação do cérebro até os 6 anos de idade, E muitos evoluem tanto, Patrícia, que chegam até a transitar, assim, do grau leve para o moderado e do moderado para o leve.
Uhum.
Então, assim, essa fase inicial de 2 aninhos, 1 ano e meio, 2 anos, até 3 anos, é importantíssima a intervenção. E toda essa intervenção dão chances para a criança se desenvolver e ter maior independência lá no futuro, né?
Uhum,
O conhecimento, eu queria frisar também que não só a estimulação, mas o conhecimento dos pais no tratamento, em como agir, em atuar em conjunto com a escola, isso é essencial também para o desenvolvimento da criança. Então, não basta só levar a terapia. Os pais precisam trabalhar em conjunto, sabe, com os profissionais.
Uhum. Bom, como a negligência por parte dos pais está prevista, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, como a negligência pode ser entendida como uma situação de constante omissão para esse desenvolvimento da criança portador de alguma deficiência ou transtorno, doutora?
Olha, a negligência é aquela omissão constante, como eu falei, isso é um conjunto de situações, né? É a falta de dar assistência escolar, né? De levar filho até a escola, de higiene, de toda essa questão. Com relação à questão da falta de levar as terapias, também tem que ser verificado caso a caso, né? Mas, principalmente porque quando os pais recebem esse diagnóstico, muitos, né, como eu falei, assim, muitos estão sozinhos, né, os pais, as mães estão sozinhas. Então, é preciso verificar. Casos que são verificados de negligência total, precisa ser denunciado ao conselho tutelar. Mas é necessário também encaminhar os pais que passam por uma situação complicada,
uhum.
Às vezes, muitas vezes, eles acabam até em depressão, então eles precisam de um acompanhamento psicológico. Por isso que tem que ser verificado caso a caso mesmo, sabe?
Uhum. E é através de denúncias junto ao Conselho Tutelar.
Com certeza, através de denúncias do Conselho Tutelar.
E é assim que chega ao poder público, então.
Sim, com certeza. É assim que chega ao poder público para se verificar ali a condição da família, né?
Uhum.
Se tem possibilidade de continuar com a criança. São casos extremos, né? Que realmente que se perde, né? Mas é necessária essa atenção ali, como eu digo, da família ter essa assistência, porque e procurar, muitas vezes os pais, não, quando tem uma criança com deficiência, quando vem esse diagnóstico, eles precisam procurar ajuda, né?
Como a doutora falou anteriormente, né, no início
exatamente.
Da nossa entrevista,
há
de se levar também a questão econômica financeira, já que essa falha de cuidado pode abarcar aí diversos aspectos, né? Quando a gente fala em negligência, gostaria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes. Negligência em relação a diversos direitos básicos, como educação, alimentação, higiene, remédios.
Com certeza. Não, aí realmente é uma questão que tem que ser denunciada, né? Quando existe essa negligência total, para se proteger essa criança, né, e uma criança que ainda precisa de mais cuidados, né, com certeza, e encaminhar também essa pessoa, essa mãe, que às vezes pode estar passando por outros problemas, né, para um tratamento adequado também, né, então é bem complexo essa situação, né, mas é necessário as denúncias,
uhum.
quando ocorrem.
E como os pais também podem procurar ajuda nesse caso, né, para não se tornar negligente?
Olha, quando existe diagnóstico, quando tem uma criança com autismo, por exemplo, né, é uma situação bem complicada, porque muitos têm crise, né, como eu disse.
Uhum.
Então, muitos se jogam no chão, tem birras, crises, às vezes, que podem se tornarem até violentos, né? Bem que muitos são carinhosos. Mas quando acontece, né, de receber esse diagnóstico, é necessário procurar grupos de apoio familiares, grupos de apoio de pais, para os próprios pais, né, ali daquela criança, se sentirem que estão dentro, que tem alguém a quem a se apoiar, sabe? Porque isso é uma troca. Quando você entra num grupo de apoio, existem trocas, né? Então, normalmente esses pais se sentem mais acolhidos e acabam sendo melhores pais, assim, sabe?
Uhum.
Então, uhum. É muito importante esse apoio entre famílias.
Até porque, doutora, quando os pais recebem um diagnóstico de que o filho é portador de um transtorno ou de uma deficiência, há um grande impacto na estrutura dessa família?
Ah, com certeza, né? Existe um grande impacto. Como eu disse, né, muitas mães se veem abandonadas. Isso é muito, muito, muito comum. As mães se ficam abandonadas. Normalmente elas têm que arcar com tudo, às vezes têm outros filhos, então elas ficam num estado de vulnerabilidade muito grande. Por isso que é necessário buscar ajuda e quem está identificando essa situação, de orientar essa pessoa, de encaminhar para um tratamento adequado. A gente tem pelo SUS tratamentos e também tratamentos psicológicos, até em universidades a gente consegue de uma forma gratuita, sabe? E procurar também grupos de apoio, uhum, de pais, né? O que acontece muitas vezes, até no autismo, é que muitos pais, eles negam a existência do autismo, eles não querem acreditar, né? Não é uma, uhum, como não é física a deficiência, né? São só comportamentos. Então, muitas vezes, os pais, às vezes, não querem mesmo acreditar que a criança tem autismo, né? Então, acontece muito disso, viu, Patrícia?
Até porque, como a doutora acabou de falar, né? Não mexe, não tem diferença na aparência física. Como, por exemplo, quem tem um filho com síndrome de Down, porque daí está muito visível.
Com certeza, e por conta disso existe, digamos, mais preconceito. Por quê? Porque às vezes a mãe vai, sai com o filho ali no parque, num shopping, e a criança acaba se jogando no chão, acaba gritando, e as pessoas que estão no entorno acham que é falta de educação.
Uhum.
Então, é por isso que é tão importante, Patrícia, a conscientização, de se falar sobre o assunto, né? Como está sendo feito agora, né? Como nós estamos conversando agora.
Uhum.
Porque é importante que as pessoas, toda a sociedade, saiba dessas características, para que quando você vê uma criança se jogando no chão ou gritando, isso às vezes não é falta de educação, muitas vezes é o autismo mesmo. Então, é uma irritabilidade que eles têm por conta, às vezes, de um comportamento rígido, de uma rotina rígida, ou às vezes por ser contrariado, e eles tomam essa forma de se jogar, de gritar. Então, existe muito preconceito por conta disso,
uhum,
né, por não ser uma deficiência ali que se veja, né, que como, por exemplo, da síndrome de Down, né, que é visível e é confundido diariamente como birra, né.
Uhum. Doutora, falando até nessa questão do preconceito também, né? De acordo com a lei da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, há uma mudança aí na nomenclatura, né? Quando a gente se refere a uma criança portador de deficiência. Não se fala mais em portador, e sim em pessoa com deficiência?
Isso, o correto é pessoa com deficiência. Por quê? Porque teve a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, né, que o Brasil até ratificou, tem valor ali da emenda constitucional, e que ficou estabelecido pessoa com deficiência por quê? Porque, antes de tudo, é ela é uma pessoa, né? Então, a pessoa está à frente da deficiência. E o portador tem uma conotação de doença, de algo que está se carregando, se portando. Então, não seria mais adequado. Então, ficou se estabelecido como pessoa com deficiência.
Bom, doutora, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós tratamos hoje aqui.
Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer para as pessoas que, havendo já um diagnóstico, havendo sinais de autismo ou de outra deficiência, que procurem pessoas especializadas no assunto. Porque, como dito, né, a estimulação precoce é essencial para um bom prognóstico, ou seja, para o desenvolvimento. Todos os pais querem a independência dos seus filhos lá na frente. Então, desde cedo, é importante essa intervenção precoce. E procurar ajuda, que é muito importante também. Grupos de apoio, grupos de pais. Procurar assessorias da pessoa com deficiência. Então, existem vários órgãos que ajudam, que auxiliam as pessoas com deficiência e os pais dessas pessoas, né? Seria mais ou menos isso, Patrícia.
Tá certo. Quero agradecer a doutora Samanta Tisserante Siqueira dos Santos, advogada e membro da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB Paraná. Muito obrigada pela sua entrevista hoje.
Eu que agradeço, Patrícia.
E até uma próxima, então.
Até, Patrícia.
Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.
E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu volto amanhã, então, com uma nova edição. Espero você. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.